Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as ações e informações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. Mato Grosso do Sul registrou até agora mais de 830 focos de incêndio e a tendência para os meses de agosto e setembro é aumentar. As informações do tempo com ela, Franciane Rodrigues.
Frente fria mudará as condições de tempo em Mato Grosso do Sul nesta semana.
E nesta edição do MS no Campo, você confere ainda uma entrevista com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Paulo César Farias, falando de avanços e conquistas do setor. Dia 25 de julho foi comemorado o Dia do Agricultor Familiar. O programa traz também informações sobre prazos importantes para o meio rural, fim da vacinação contra a aftosa no Pantanal e editais do PNAE para merenda escolar. E a Agenda Rural traz os detalhes das principais feiras e exposições agropecuárias por todo o estado. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo, Sentec Semagro.
E grande parte dos municípios do estado ainda seguem com condições de estiagem há mais de 65 dias sem registro de chuva, como é o caso, por exemplo, dos municípios de Cacilândia e Paranaíba, e com temperaturas relativamente altas durante a tarde, em especial nas regiões norte, central e no Bolsão. O ar frio que atuou nessa semana deixou as temperaturas amenas entre a madrugada e pelas primeiras horas do dia em grande parte do estado. Entretanto, os municípios da região sul e fronteira tiveram registros de recorde de frio, como é o caso de Itaquiraí, com temperatura de 4,4 graus no início da semana. Nestes últimos dias, a nebulosidade se concentrou na parte sul do estado. Houve registro de pancadas de chuva, retirando desses municípios condições de estiagem. Como fica o tempo na próxima semana, Franciane Rodrigues?
Uma frente fria mudará as condições de tempo em Mato Grosso do Sul neste início de semana, Catiúcia, deixando o céu nublado com possibilidade para pancadas de chuvas fracas e quedas de temperatura inicialmente nas regiões Pantaneira e Sul, depois parte central, norte e leste. Há possibilidade para a chuva a partir de quarta-feira, dia 1º, tendo condições para ocorrência até dia 10 de agosto, abrangendo grande parte de Mato Grosso do Sul e poderá ocorrer em forma de pancadas. Assim, já tem uma estimativa para o fim da estiagem. As temperaturas mais baixas no estado poderão ocorrer na terça-feira, dia 31, com a mínima estimada de 6 graus e máxima de 29 graus no estado. Aqui na capital, as temperaturas podem variar em torno de 13 a 27 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, Franciane. Até a próxima semana.
Entrevista.
No dia 25 de julho, celebramos o Dia Internacional do Agricultor e da Agricultura Familiar. Em todo o planeta, são cerca de 2,3 bilhões de pessoas em estabelecimentos de agricultura familiar, que, através da produção de alimentos, garantem a soberania alimentar em vários países. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Responde por 35% do Produto Interno Bruto Nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país. O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. O setor também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo. De 10 postos de trabalho no meio rural, 7 são de agricultores familiares. A importância econômica vincula-se ao abastecimento aquecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros, uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidos por ela, a agricultura familiar. E é ela a responsável por garantir a segurança alimentar e a erradicação da fome. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. Para o presidente da FETRAF, MS, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Paulo César Faria, que é filho de pequenos agricultores e assentado da reforma agrária desde 2001, a agricultura familiar representa a sua existência.
A agricultura familiar é onde a gente produz o alimento do dia a dia e dali que a gente leva todo o nosso sustento, além de produzir alimento para a cidade. Então ela significa nosso sustento, nossa vida, nossa esperança, entendeu? A agricultura familiar é isso.
Você acredita que a agricultura familiar vem se tornando uma porta de entrada do Brasil no movimento mundial de valorização dos produtos artesanais?
Tenho certeza que nos últimos anos a agricultura familiar ela tem, primeiro, ela tem conquistado, tem tido várias conquistas no campo das políticas públicas, mas também tem conquistado um espaço muito importante de valorização na sociedade. Hoje a sociedade ela consegue ver, né, que tem agricultura familiar na produção de tudo aquilo que vai para a mesa, né? Como eu sou agricultor a vida toda, eu lembro que a gente olhar 10 anos atrás, você falava de agricultura familiar, a sociedade não conseguia compreender o que é agricultura familiar e o que é o agricultor de escala, né? O agricultor de exportação. Hoje, as pessoas conseguem compreender que é a agricultura familiar que produz o arroz, o feijão, o queijo. Dois setores são importantes, mas a agricultura familiar ela tem uma importância maior porque, além dela pimenta, ela gera o maior volume de empregos no campo. A importância da agricultura familiar é isso. A sociedade hoje consegue ter dimensão disso, no modo geral.
Nos últimos anos, o setor vem ganhando mais visibilidade e aderindo a novas tecnologias.
Com certeza. Hoje, se a gente olhar, eu lembro que há 15 anos atrás a gente disputava para que, por exemplo, que a Embrapa tivesse ações ou pesquisas voltadas para a agricultura familiar. Hoje, por exemplo, a Embrapa, boa parte das ações da Embrapa é voltada para a agricultura familiar. Esse é um exemplo. Se a gente olhar as políticas públicas aqui no estado, a gente olhar 10 anos atrás, você não discutia habitação rural. Hoje nós discutimos habitação rural para os agricultores familiares. Por exemplo, hoje o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, hoje a obrigação de 30% no mínimo de aquisição da agricultura familiar, isso significa valorização da agricultura familiar, valorização do espaço local nas intervenções das políticas públicas locais. Então tudo isso são avanços, né, e são conquistas.
Vamos falar um pouco da sua experiência. Você me falou que optou pela diversificação na sua propriedade. Para você, Paulo César, esse é o melhor caminho?
Acho não, tenho certeza. Se a gente olhar alguns anos atrás com o problema da aftose na região sul fronteira do estado, todos os agricultores familiares que tinham a monocultura na propriedade, o que é monocultura? Só mexia com leite. Quando deu a aftose, essas famílias foram quase extintas do campo porque não tinha outra renda no campo. Então, a agricultura familiar por si só, uma propriedade pequena, ela é só sustentável se ela diversificar. Eu tenho que ter várias atividades agrícolas dentro dessa pequena propriedade. Quando uma dá um problema climático, ou problema na colheita, eu tenho a outra que me sustenta. Igual agora, com a seca, o leite cai, aumenta o preço, mas o leite diminui. Mas se você tem outra atividade agrícola dentro da propriedade, uma sustenta a outra, né? Como eu te disse, a gente tem o leite como a principal atividade agrícola, mas não é só ela. A gente tem a banana. Hoje, a banana, para nós, ela pode se tornar, inclusive, a principal. Então, tem o momento do leite, tem o momento da banana. Agora, em novembro, dezembro, é o momento da melancia, que a gente colhe a melancia, entendeu? Tem o meio do ano que você tem a mandioca com algo importante. Então, é isso. A agricultura familiar é isso.
Paulo César, na sua visão, quais são os desafios agora?
Eu vejo que o maior desafio da agricultura familiar é a organização em grupo, entendeu? Porque a partir do momento que o agricultor, ele entende a importância de diversificar a propriedade, o próximo passo é ele se apropriar dessas conquistas e sair da porteira para fora da propriedade. propriedade. E da porteira para fora, você só sai organizado. Quer dizer, você só consegue chegar no mercado, na feira, você consegue chegar, quer dizer, alcançar essas conquistas se você estiver organizado, ou em associação ou em cooperativa. Então, o desafio no Mato Grosso do Sul, hoje, para a agricultura familiar, é a organização. A gente tem experiências, assim, extremamente bacanas no Mato Grosso do Sul. Todas as experiências boas que a gente tem na agricultura familiar não são experiências sozinhas, são experiências onde os agricultores se juntaram, 2, 3, 4, 10, 15, 20 famílias se juntou para enfrentar esse desafio, que é o desafio da comercialização. Então, o grande desafio é você comercializar, seja ele leite, seja ele fruta, seja ele legumes, quer dizer, o grande desafio, sozinho você não consegue sair da porteira para fora, você só consegue sair da porteira para fora se você estiver organizado com seus vizinhos, na sua comunidade ou no seu município. Então, esse é o grande desafio da agricultura familiar, para ela se afirmar cada vez mais como um setor social, econômico e político importante, né? Quer dizer, se afirmar nisso. Hoje se compreende a importância disso, agora precisa se afirmar e gerar cada vez mais. E o desafio é você fazer com que também as políticas públicas locais, lá no município e também no estado, consiga compreender essa importância, o tamanho da importância política. Isso, a partir do momento que isso se concretizar, vai acontecer o que acontece, por exemplo, no sul do país. No sul do país, você vai em qualquer município pequeno, você vê que quem gera o município é o meio rural, é as pequenas propriedades, né? Essas propriedades pequenas que geram a riqueza. Que não é diferente daqui, né? Que não é diferente. Você pega Itaquiraí, você vai em Itaquiraí hoje com todos os problemas que é a questão da reforma agrária, né? Todos os problemas é uma potência, é um dos municípios que mais cresceram. Hoje você tem 100 mil litros de leite sendo produzido todos os dias em Itaquiraí. 100 mil litros de leite, isso por mês, qual a quantidade? O que que isso significa de dinheiro? O que que isso significa na economia local? Então tudo isso é importante, né?
Eu conversei com Paulo César Faria, presidente da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul.
MS no Campo.
Os agricultores familiares interessados em comercializar os seus produtos dentro da merenda escolar da rede estadual de ensino devem ficar atentos quanto aos editais referentes ao segundo semestre letivo de 2018. O prazo para envio de propostas vai até o dia 8 de agosto. Cada escola estadual tem autonomia para estabelecer os alimentos que serão comprados. Até o momento, 20 chamadas públicas estão abertas em 17 municípios de Mato Grosso do Sul. Por isso, é importante que o pequeno produtor rural esteja atento aos prazos e demais exigências estabelecidas nos editais. A aquisição de alimentos é feita com recursos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Caso necessite de auxílio na elaboração do projeto de venda, o agricultor pode buscar um escritório da AgraER, a Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, em sua cidade.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, você confere que Mato Grosso do Sul registrou até agora mais de 830 focos de incêndio. E a tendência para os meses de agosto e setembro é aumentar. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo, volta daqui a pouco.